Hegel disse certa vez que a história se repete. Aí, o Marx foi lá e completou. A primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. No domingo passado, a gente viu a vitória de Javier Milei na Argentina. Ele diz nada mais, nada menos que quer acabar com o Banco Central, jogar um dinamite no Banco Central. Ele defende venda de órgãos humanos. E tem mais. Ele, através de um médium, fala com um cachorro morto e recebe conselhos políticos. Pois é, essa bizarrice faz a gente lembrar o que aconteceu 5 anos atrás no Brasil, em 2018, quando um cara que defendia que tinha que matar 30 mil para o país dar certo, que diz que nunca teve ditadura e que depois, na presidência, dizia que a Covid era uma gripezinha e por aí vai, se elegeu presidente do Brasil. A lição de Milei na Argentina nos coloca sob um alerta e é preciso entender quais as lições que elas trazem para a gente no Brasil. Esse vai ser o tema de hoje do nosso Café com Boulos, que está sendo gravado aqui na Câmara dos Deputados, em Brasília. E aí, tem tempo para um cafezinho?
Para fazer um bom café, meu bem.
A gente pode tirar pelo menos 3 grandes lições da vitória do Milei na Argentina. Até porque a gente já viveu esse método da extrema-direita. Estão tentando agora normalizar o Milei, é um ultraliberal e tal, com tudo aquilo que ele fala, como se fosse apenas bravata. Bom, nós vimos isso, aqueles que achavam no Brasil, não, o Bolsonaro só fala bravata, ele não vai fazer aquilo, ele vai ser controlado pelo establishment, os militares vão segurá-lo. Isso quase terminou em golpe de Estado. A primeira lição que a gente tem que tirar é de não taxar simplesmente como loucura, como devaneio, como bravata, as bizarrices e os absurdos da extrema-direita. Quando ele diz, venda de órgão, quando ele fala em tem um cachorro que eu falo e recebo conselhos. Gente, isso é método, isso não é loucura, isso não acontece por acaso. Todos os líderes e referências da extrema-direita mundial tentam ter esse ar excêntrico, diferente. Por quê? Porque isso está conectado com o modo de fazer política, com engajamento nas redes sociais. A rede social, pelo algoritmo, ela engaja muito mais um absurdo, um despautério, um absurdo completo, isso vira o assunto, isso organiza bolhas, isso organiza exércitos digitais. Já se disse que alguém acreditar numa verdade, até é fácil, alguém acreditar num absurdo completo é uma grande prova de lealdade incondicional. É isso, vai se criando essa lógica de pessoas que vão se organizando em torno de ideias absurdas. Não é por acaso que o Bolsonaro ficava naquele cercadinho o dia inteiro. Era uma espécie de guerra cultural. Ele ia organizando um movimento de extrema-direita, um movimento com viés fascista. Não é por acaso que o Milei usa exatamente a mesma tática. E se nós olharmos, o Trump, ao seu modo, também usou nos Estados Unidos. Chegou a dizer certa vez que tinha que usar uma desinfetante contra a Covid. É esse tipo de coisa. O mais simples, o mais intuitivo é a gente tratar isso só como uma bizarrice, como loucura. Não, tem um método. E esse método tem organizado e atraído milhões de pessoas ao redor do mundo. E isso é uma lição importante para a gente, de um lado, não naturalizar, como parte da mídia busca fazer. O Milei é um ultraliberal. Não, o Milei é alguém ideias fascistas, é alguém de extrema direita, é a repetição do Bolsonaro, como tentaram naturalizar. Parte dessa mídia disse que era uma escolha muito difícil no Brasil entre Haddad e Bolsonaro em 2018. E depois nós vimos o que aconteceu no Brasil e, lamentavelmente, esse filme, numa espécie de efeito Orloff, parece que vai se repetir na Argentina. Essa disputa de valores, essa disputa cultural, não subestimar e a compreensão de que isso é um método de fazer política de forma digital, como a extrema-direita não está enraizada em movimentos sociais, em movimentos sindicais, eles não têm esta força organizativa de base, eles construíram e organizaram a sua base social pelas redes sociais. Isso não é segredo de ninguém. E souberam, melhor do que qualquer outro campo político, lidar com esse algoritmo. Essa lógica do absurdo faz parte disso. A atenção com isso é a nossa primeira lição, porque isso vai reaparecer, inclusive, na batalha eleitoral que nós vamos ter no Brasil inteiro, nos municípios, no ano que vem. A segunda lição importante é que a economia é decisiva decisiva para qualquer guinada política. A Argentina estava com 145% de inflação. Está com 145% de inflação. Isso cria um caos, uma completa imprevisibilidade na economia do país. E o peronismo escolheu justamente o ministro da economia, que é a cara dessa política econômica, que fracassou definitivamente na orientação argentina, para ser o candidato. De um lado, era o Milei com supostas ideias antissistêmicas, falando de venda de órgão, de cachorro, mas de algum modo organizando a insatisfação. E de outro lado, era a inflação de 145%. Então isso dificultou muito de fazer um debate político sobre os rumos da Argentina. É natural que as pessoas estivessem insatisfeitas com os resultados econômicos do governo do Alberto Fernandes, do qual o Massa é ministro da Economia. Esse é um ponto-chave para que o nosso campo político, o campo progressista, democrático, o campo de esquerda, tenha sempre em mente o seu compromisso inabalável com as causas populares no momento de governar. Houve uma desconexão da política que foi adotada na Argentina com o sentimento, o interesse, as condições de vida da maior parte da população. Isso coloca ainda mais a importância da gente trabalhar assiduamente para que o governo Lula dê certo no Brasil. Já está dando, reduziu os índices de inflação, reduziu o desemprego ao menor índice desde 2015. A inflação, alguém que ia comprar uma lata de óleo, um quilo de feijão ano passado no mercado e que vai hoje. Todo mundo percebe que barateou, que as condições de vida estão melhorando, mas isso é resultado de uma política voltada para a geração de emprego, de uma política que não corta investimentos, de uma política que trabalha na valorização das políticas públicas e do crescimento econômico com distribuição de renda. Nós não podemos abandonar essa trilha sob as exigências dos agentes do mercado. Corta, corta, corta. Se depender deles, é corte para todo lado. Nós vimos o que uma política econômica que se desconecta do povo produz. Ela produz, neste caso, monstros, como é o Milei na Argentina. A necessidade e a compreensão de que a economia é um fator-chave e de que os governos populares precisam insistir, por mais que a pressão e a chantagem de setores do mercado sejam fortes, insistir num crescimento econômico com distribuição de renda, na retomada dos investimentos para poder aquecer a economia, para poder gerar emprego, isso é essencial. E fica claro que, se de algum modo o campo político progressista, ainda mais no nível de polarização que se estabeleceu nesse último período no mundo, entre esquerda e extrema direita, o campo político progressista, se os nossos governos não têm um efeito prático para melhorar a vida do povo, a extrema direita se vende como alternativa. Foi isso que aconteceu na Argentina. E a terceira e última lição que eu quero trazer para vocês nesse nosso Café com Bolos é uma espécie de sinal de alerta. Nós tivemos a recuperação de uma onda progressista na América Latina. Você teve lá, o Boric ganhou no Chile, o Petro ganhou na Colômbia. Antes disso, nós já tínhamos tido o AMLO no México, nós já tínhamos tido na Bolívia, teve um golpe de Estado e depois o MAS, campo de esquerda, ganhou as eleições lá e retomou. Várias eleições sucessivas, a esquerda ganhou, culminando na eleição do ano passado, decisiva no nosso país, que derrotou o pior presidente que nós já tivemos, derrotou o Bolsonaro, foi o primeiro presidente desde a redemocratização que não conseguiu se reeleger e colocou o Lula novamente na presidência. Agora, a vitória do Milei, se não tiver ali, a gente não entender o sinal de alerta, pode ser seguida no que vem da vitória do Trump nos Estados Unidos e com o impacto que tem, a força que os Estados Unidos têm no continente, e isso criar uma nova onda de ascensão da extrema-direita. E o sinal de alerta para a gente aqui no Brasil é que não dá para descuidar um minuto que seja da disputa social, da disputa das ruas, da disputa cultural e de valores nas redes sociais, no debate público na sociedade brasileira. Depois que a gente ganhou a eleição ano passado, veio uma espécie de ressaca, falando 4 anos de desastre, de resistência, não sei o quê. E os movimentos sociais, o campo político de esquerda, ficou um pouco aplainado. Como se ganhasse as eleições, resolvesse tudo. E não é assim. A disputa política continua. Nós ganhamos as eleições, a democracia prevaleceu, mas a disputa, ela é cotidiana. A disputa nas redes sociais, sobre os grandes temas, eles colocando narrativas, muitas vezes com fake news, tentando distorcer os feitos do governo. governo, criar factoides inexistentes. Nós temos que fazer essa disputa com muito empenho. A extrema-direita não é cachorro morto. Embora o Milei fale com cachorro morto, a extrema-direita está viva ainda. Nós derrotamos o Bolsonaro ano passado, mas o bolsonarismo segue vivo. E precisa ser enfrentado. Precisa ser enfrentado nas redes, no grupo de zap. Precisa ser enfrentado, quando necessário, com a organização de movimentos sociais defendendo as nossas pautas nas ruas, nas praças de todo o Brasil, aqui no parlamento. Vocês terem uma ideia, agora essa semana teve uma sessão que durou 4 horas para aprovar um projeto nosso, da minha autoria, de debate sobre desigualdades, criar um mês de combate às desigualdades sociais, com avaliação e monitoramento de políticas públicas, trazer a pauta para o Congresso todo mês de agosto. E veio aqui o bolsonarismo, ficou até 2 horas da manhã defendendo a desigualdade.
Agora o senhor tem que encerrar a sessão.
Encerra! Encerra!
É disso que nós estamos falando. Eles seguem organizados do lado de lá, apesar da derrota eleitoral. É muito importante que a gente permaneça organizado do lado de cá. Isso é o dia a dia das redes sociais, isso é a organização dos movimentos sociais e populares, isso é a preparação para o terceiro turno, que será as eleições municipais do ano que vem, não tenham dúvida. Eles querem usar as eleições do ano que vem como um terceiro turno de 22, ou pior, como uma prévia das eleições presidenciais de 2026. Nós temos que estar alerta. É preciso entender essa vitória do Milei na Argentina, chacoalhar o nosso campo para entender que a gente ganhou uma batalha no ano passado, mas ainda tem muitas batalhas pela frente. Esse foi mais um Café com Golos.
Para fazer um bom café, meu bem.